Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Queridos, boa noite a todos. Bom estarmos aqui na presença de Deus, não é? Vocês podem sentar. É uma das horas mais alegres do meu dia ou da minha semana, as horas em que eu posso encontrar com os irmãos na igreja. É certo que a comunhão com Deus, ela não se restringe ao horário de culto. Eu posso ter momentos gostosos na presença de Deus a qualquer dia da minha semana, mas nunca é tão intenso quando nós nos reunimos em assembleia para adorarmos a Deus. É fantástico esse momento de um culto. Nós somos aqui hoje talvez algo em torno de 500, 600 pessoas que deixaram de fazer absolutamente tudo o que poderiam estar fazendo nesse domingo, um dia de descanso, um dia onde as pessoas resolvem fazer coisas que gostam, para estarmos juntos na casa de Deus, amando a Deus e demonstrando com a nossa adoração, com a nossa atitude de estarmos aqui na presença de Deus, que a decisão do nosso coração, ela é voluntária, afetiva e apaixonada de adorarmos a Deus. Isso é fantástico. Tem que Deus se levantar do trono e, de certa forma, aplaudir a igreja nas horas em que elas se reúnem como assembleia. Nós tivemos muito boas ideias que Deus já lançou sobre a terra, mas eu posso dizer que depois da ideia de Jesus na cruz do Calvário, ofertando a sua vida para perdão dos pecados de toda a humanidade, não existe nenhuma outra ideia melhor que essa chamada igreja. É uma casa de restauração, é uma casa de mudança, é uma casa onde somos visitados por uma unção sobrenatural de Deus. É aqui que eu restabeleço a minha força, é aqui que eu me fortaleço da presença de Deus para continuar caminhando na segunda, na terça, todos os dias da semana. É aqui que eu tenho comunhão exemplar com os irmãos, é aqui que eu pego o exemplo do Fábio, a fé que o Fábio exerce com Cristo, juntamente com Priscila, e eu digo, poxa vida, eu tenho que ser nessa área igual o Fábio e a Priscila, e eu vou tomando emprestado exemplos de outras pessoas, e eu melhoro a minha fé, melhoro a minha comunhão com Deus. Isso é fantástico. Eu queria que vocês nessa hora fizessem uma coisa comigo: vamos aplaudir a Deus por essa ideia chamada igreja. Essa ideia é fantástica, é fantástica. Eu queria pedir a Bel que ela soltasse já o slide do culto. Sabe, quando Deus começou a falar ao meu coração sobre essa mensagem de hoje à noite, eu já chorei muito durante a semana pensando nesses textos e nessa mensagem. Ele estava querendo conversar conosco sobre um dos problemas mais difíceis da última geração da igreja na terra. Portanto, é um problema que diz muito respeito a você e que diz muito respeito também a mim. Nós vivemos dias profundamente instáveis na terra. Nós não temos garantia de absolutamente nada. A gente sai de casa e a gente não tem convicção sequer se a gente consegue chegar de volta. Uma pessoa trabalha muitos anos sonhando conquistar um bem, um patrimônio. Aí vem um endemoniado sem Deus, põe um revólver na testa daquela pessoa, e numa fração de segundos, ela leva aquilo que aquela pessoa levou anos trabalhando, sonhando, idealizando, suando para conquistar. E se levar muita sorte, ela leva o bem e deixa-o com vida. Mas muitas vezes leva o bem e deixa a pessoa agonizando com uma bala na cabeça, uma bala no coração, no chão. Vivemos dias realmente difíceis na terra. Tudo isso são prenúncios, sinais que Deus já havia falado na sua santa palavra, que iam acontecer nos últimos dias. Esse mundo, ele está desenhando, alinhavando, costurando um tecido de uma necessidade de uma pessoa para, de certa forma, amenizar os graves problemas de instabilidade que nós estamos vivendo na Terra. E é justamente nesse quadro que o inimigo vai preparar a chegada do anticristo. Nós não temos segurança de absolutamente mais nada. Por exemplo, alguém
conjecturou na sua cabeça, nós vamos formar a união dos países europeus, e aí nasce a comunidade europeia. Quando alguém idealizou isso, eles estavam pensando em ter uma moeda única, e que essa moeda tivesse uma estabilidade profunda, porque ela era fruto da junção de nações profundamente industrializadas, profundamente desenvolvidas. E quem teve essa ideia jamais iria, por exemplo, pensar que a instabilidade financeira ia assolar esses países que tinham se unido em junção e constituído uma única moeda, e que o euro ia ser instável, e que países do mercado comum europeu, vivendo dificuldades pontuais, pudessem afetar todo o sistema que alguém um dia idealizou. Mas isso no plano coletivo e no plano da economia. Mas e no campo pessoal? Por exemplo, eu estava lembrando da classe médica, quando eu estive preparando essa mensagem. Em uma ilha da Grécia, do Mar Egeu, chamada Kos, nasceu uma evolução da medicina em uma dada época da história humana que se tornou referência mundial. E lá nessa região existia um cara chamado Hipócrates. E por causa disso, os médicos fazem um juramento chamado juramento de Hipócrates. Quando eles se formam, eles têm que ler exatamente essas palavras solenemente em juramento. Eu vou ler o juramento de Hipócrates só para você entender o que eu estou querendo passar de ideia do que Deus plantou no meu coração durante essa semana. O juramento de Hipócrates diz o seguinte: eu, cada médico jura, solenemente juro, consagrar toda a minha vida a serviço da humanidade. Darei como conhecimento a meus mestres meu respeito e a minha gratidão. Vou praticar a minha profissão sem interesses financeiros, movido pela dignidade e pela consciência de que Deus me chamou para servir a humanidade. A saúde dos meus pacientes, ela será a minha primeira e minha última preocupação. Respeitarei todos os segredos a mim confiados. Manterei a todo custo, no máximo possível, a honra e a tradição da profissão médica. Meus colegas serão como meus irmãos. Não permitirei que concepções religiosas, nacionais, raciais, partidárias ou sociais intervenham entre o meu dever e os meus pacientes. Manterei o mais alto respeito e dedicação à vida humana, desde a sua concepção. Mesmo sob ameaça, não usarei o meu conhecimento médico em princípios que sejam contrários às leis da natureza. Faço essas promessas solenemente e livremente, pela minha própria vontade e honra. São lindas as palavras do juramento médico de Hipócrates, né? Entre outras palavras, a profissão do médico é quase como a profissão do pastor, é um sacerdócio. Ele pode ser molestado, por exemplo, em serviço e em urgência de uma madrugada, em um dia de domingo, um dia que é um dia do descanso de todo mundo. Ele poderá ser escalado para trabalhar num feriado, e ele tem que ir, ele jurou que iria. Sua profissão presta um serviço de grande relevância à humanidade. Eu não tenho nada contra os médicos, pelo contrário, eu oro para que Deus nos dê médicos aqui na igreja. Mas não é incomum, na instabilidade dos tempos e das eras que estamos vivendo, um médico, depois de alguns anos de formado, ter conquistado alguma fama, e daí ele rasgar o juramento que ele fez de Hipócrates, e esquecendo todas as palavras que ele disse, ele deixar de atender no feriado, deixar de atender no domingo, e olhando para alguém que precisa urgentemente de um socorro dele, das mãos habilidosas dele para fazer uma operação, ele olhar para ele e dizer: sinto muito, mas como você não tem dinheiro para pagar a operação, eu não vou fazer a cirurgia. Vivemos dias profundamente instáveis na terra. Um bom pastor, a Bíblia diz que ele dá vida pelas ovelhas. É possível, no exercício do pastorado, um pastor acordar às madrugadas para estar orando pela libertação de alguém da igreja. É possível, para manter o rebanho alimentado, ele esquecer as horas de sono, as horas de descanso, para estar na presença de Deus buscando uma unção renovada que possa, de alguma forma, resultar em palavras que impactem vidas e transformem corações. É comum a um pastor não ter feriados, não poder viajar. Muitas vezes a minha esposa quis passar finais de ano junto com seus pais e eu tive que vê-la muitas vezes ir sozinha, porque eu não podia renegar o meu ofício, o meu sacerdócio de pastor. Eu tinha que estar com vocês aqui na igreja. Mas Deus sabe a dor que eu senti cada vez que ela precisou da minha companhia e eu não pude estar ao seu lado. Essa semana eu estava atendendo um rapaz que estava na instabilidade da sua fé, vivendo um mau momento espiritual. E para justificar a sua instabilidade, ele queria sair da igreja que congregava e ele começou a falar mal do seu pastor. E eu comecei a chorar. E ele olhou para mim e disse: "Está se sentindo mal, pastor?" Eu disse: "Não, não estou." E ele disse: "Por que está chorando?" Eu disse: "Por causa da dor de vê-lo falando mal de alguém que tem dado a vida por você." Quando eu era muito jovem ainda, eu conheci um rapaz que se apaixonou por uma mulher que ele conheceu em um trabalho que ele foi fazer em uma fazenda. A menina era de uma beleza brejeira indescritível. Sem falar na pureza que ela tinha, porque foi criada fora desse ambiente nocivo das grandes metrópoles que todos os dias nos entope de impurezas. Morava em um local que sequer pegava televisão. Ele se apaixonou por aquela menina e ele investiu os melhores anos da vida dele nela. E ele sonhou casar com aquela moça. E ele conseguiu casar com aquela moça. Quando ele a trouxe para a cidade, ele investiu em uma faculdade. Ela passou em direito, ele custeou a sua faculdade durante todos os anos em que ela precisou estar ali sentada aprendendo. E ela se formou. Eu me lembro que no dia que ela se formou, ele me convidou para a formatura e eu fui para a formatura. Foi um dia muito alegre para ele. Dias depois, aquela menina, ela cresceu, ela prosperou, ela estudou e passou num concurso para juíza. E ela se tornou juíza. Aquele amigo que eu tinha e tenho ainda, ele estava vivendo os melhores dias da vida dele. Imagina, casou com a mulher dos sonhos, extremamente bela, linda, pura. Investiu na vida dela e ela conseguiu vencer. Agora era uma juíza. O que ele poderia querer mais da vida? O problema é que dias depois, ou alguns poucos anos depois, ela o procurou e disse: "Eu infelizmente não lhe amo mais. Eu conheci um rapaz que também é advogado e eu resolvi lhe deixar para viver com ele." Dias instáveis na terra. Dias em que não tenho segurança de absolutamente nada. Foi para esses dias que o profeta Isaías, há milhares de anos atrás, profetizou. E ele profetizou assim, olha, em Isaías 7 e 4: "Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal." E que sinal era esse? O sinal era o sinal de um milagre, um nascimento completamente milagroso, porque era uma mulher que nunca tinha tido relações sexuais com um homem, se daria na terra, fruto de uma promessa que Deus tinha feito no Gênesis ao primeiro casal, que da semente da mulher viria o Salvador da humanidade. E o profeta Isaías diz que o Senhor nos daria um sinal, e eis que a virgem conceberá e dá à luz, e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome de Emanuel. Meu coração se enche de alegria ao ler esse texto. Alguns milhares de anos depois, ou algumas centenas de anos depois, o anjo aparece a Maria, uma grande mulher de oração. E o anjo, entre várias coisas que diz, ele reedita a profecia de Isaías, dizendo: eis que a virgem conceberá. Dizendo isso para José, porque José intentava deixar a moça, porque ela pareceu grávida, sem ainda ter tido relações sexuais com ele. O anjo disse assim: eis que a virgem conceberá. Lembra, José? Profecia dada por Isaías. Isso está acontecendo agora com você, na sua casa, diante dos seus olhos. Deus vai estabelecer estabilidade no meio de uma geração instável. Deus visitará o povo dessa última geração com o filho prometido durante muitos anos. E essa virgem, depois de ter concebido, dará à luz a um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Aí o anjo completa o que Isaías não completou. O anjo diz que, traduzido, o significado do nome Emanuel quer dizer Deus conosco. Antes de orarmos para começarmos a ministração dessa noite, deixa eu dizer uma coisa. Quando eu vejo Deus escolher o nome do seu filho de Emanuel, Deus conosco, Deus está nos transmitindo um recado muito direto. Ele está dizendo: em uma sociedade não confiável, de pessoas não confiáveis, onde o espírito do mal se prolifera aos quatro cantos da terra, fazendo com que essa humanidade sofra as instabilidades da ação do inimigo. Nada é estável, nada é confiável, mas ao mesmo tempo temos o Emanuel, e isso é fator estabilizante de tudo, porque a Bíblia diz que o seu nome seria chamado Emanuel, Deus presente conosco. E se Deus está conosco, tudo o que é instável, eu posso fazer assim: Emanuel, vem cá, dá um sopro da tua presença nessa instabilidade. E o Emanuel faz, e a instabilidade sai, e eu volto a viver momentos estáveis na minha vida. Vamos orar? Pai, aquele emprego que aquela pessoa tem, que já dura sim muitas décadas, e que ele acha que aquele emprego é estável, um dia aquela pessoa pode perder aquele emprego, porque no mundo é assim. Não há estabilidade funcional que nos garanta que aquele emprego é eterno. Mesmo, ó Pai, momentos felizes que estamos passando, nós não temos a garantia de que esses momentos felizes sejam perpetuados em nossa vida. Nós podemos ser, de alguma forma, alcançados por alguma tempestade que leve por um pouco de tempo para longe da gente aquela felicidade que nós estamos passando ou sentindo. Aquela saúde que muitos gozam e dizem assim: nunca tive uma gripe. Bate no peito dizendo assim: eu tenho muita saúde. Não há estabilidade nisso, porque a qualquer momento podemos ser visitados por uma enfermidade. Uma enfermidade, e essa saúde se dissipa, se esvai como um vento ou uma fumaça. Mas louvamos a Ti, porque nós temos a Tua promessa de que Tu és Emanuel, Deus conosco. E quando as instabilidades da vida assolam as nossas esperanças, as instabilidades da vida tiram a nossa segurança de vida, aí você aparece e está conosco todos os dias para restabilizar a nossa vida, para nos dar segurança, nos guardar na Tua presença. Nós Te pedimos que essa mensagem, ela não seja uma mensagem para hoje, seja uma mensagem que alguém leve no seu coração todos os dias da sua existência. que nos momentos em que o diabo queira levantar instabilidade na vida do meu amigo, da minha amiga que está aqui, ele possa lembrar do que Deus falou nesse dia e ele possa, na unção de Deus, voltar a estar sentindo a segurança da sua presença. Nós te pedimos, ó Pai, que essa palavra seja um alicerce para as nossas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus Cristo. A igreja diz amém. Tema de hoje: estabilidade. Vem para cá, venha para mais perto de mim. Primeiro tópico de hoje: sabe uma das coisas que eu acho mais fantásticas da construção da estabilidade de Deus nas nossas vidas? A Bíblia diz que o seu nome era Emanuel, Deus conosco. Mas sabe, nós estamos nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações humanas, acostumado a pensar no seguinte: para que tudo seja muito estável na minha vida, eu tenho que ser alguém. Eu tenho que ter conquistado um nome. Eu tenho que ter conquistado um espaço. Eu tenho que ter um respeito diante da sociedade. E a gente percebe que na construção da estabilidade divina, daquela que Deus produz na nossa vida, aí ventos não abalam, tempestades não levam. Há um milagre da escolha de Deus sobre as nossas vidas quando nós éramos simplesmente ninguém. Eu me lembro quando Deus quis fazer uma grande mudança na nação de Israel, porque o Saul, que reinava soberano sobre aquela nação, ele não aceitava as correções de Deus, ele não correspondia às expectativas de Deus, e Deus deve ter trabalhado com muita paciência em Saul. Não pense que Deus descartou Saul na primeira oportunidade que ele errou. Um dia Deus levou o profeta à casa do oleiro. O profeta estava impaciente porque ele orava e Deus não produzia uma mudança na nação. E pelo desejo do coração do profeta, ele queria que Deus lançasse um juízo sobre aquela nação, exterminando ela da terra. Deus leva o profeta à casa do oleiro. E ele mostra como o oleiro tem aquele trabalho paciente com o barro, a ponto de que quando o barro está quebrando em suas mãos, ele refaz o vaso de novo. E ele leva o profeta naquele local apenas para dizer para o profeta: ô Jeremias, se o oleiro tem essa paciência com o barro, imagina eu não terei com o homem, a pérola da minha criação. Ele estava dizendo para Jeremias: não ore assim porque eu não vou atender. Não peça juízo porque eu sou paciente. Não peça para eu aniquilar a humanidade porque eu vou dar uma nova chance a ela. Nós estamos tratando com um Deus que não nos descarta quando nós damos trabalhos ou quando nós não temos dado a Ele a oportunidade de vê-lo feliz com o fato de nós estarmos voluntariamente fazendo a vontade dEle. Muitas vezes, aquela nossa oração de pedido de perdão por um pecado é tão reincidente que se torna cínica. Não sei se já aconteceu com você em alguma área falha da sua vida, frágil, mas comigo já aconteceu de eu querer melhorar alguma coisa da minha vida, alguma área da minha vida, e eu falhar tantas vezes com aquilo que eu já ter vergonha de pedir a Deus perdão de novo por aquilo que eu estava cometendo. Deus é assim, extremamente paciente. Então eu estou convicto de que ele não descartou Saul na primeira oportunidade. Mas quando ele viu que Saul não tinha jeito mesmo, que Saul não se inclinava a fazer a sua vontade, ele começou a buscar uma outra alternativa, uma outra pessoa que pudesse substituir Saul. E no conceito humano, quando alguém quer substituir alguém que não deu certo, ele procura alguém que seja mais experiente do que aquele primeiro. Afinal de contas, ele não pode errar. Já houve um erro. O primeiro rei foi uma decepção. Não seguiu a vontade de Deus. Deus mandava fazer uma coisa, ele fazia pela metade. Deus mandava ele esperar, ele adiantava. Deus mandava ele adiantar, ele esperava. Deus dizia sim, ele dizia não. Deus dizia não, ele dizia sim. E aí Deus, por causa desses erros tão reincidentes na vida de Saul, Deus começa a planejar uma mudança no reino de Israel. Mas ele não vai pegar alguém que seja profundamente experiente. Ele vai ver na nação de Israel alguém que tenha um diferencial que o atraia. E o diferencial que o atraia é um coração apaixonado pelo rei e pelo reino. Por Deus e pela execução da sua vontade. É extremamente interessante a forma em que Deus procura o profeta para anunciar que há mudanças à vista em Israel. É como se ele estivesse dizendo para Samuel: ô Samuel, uma instabilidade visita e assola a nação de Israel por causa de um rei que não teme a mim. Eu vou reestabilizar a nação de Israel, mas para fazê-lo eu tenho que preparar alguém, eu tenho que anunciar alguém, eu tenho que consagrar rei alguém. E olha só o que diz a Bíblia em 1 Samuel 16:1. Se você quiser deixar a sua Bíblia aí aberta nesse texto, nós vamos voltar a ele algumas vezes. Diz assim o texto, 16:1 de 1 Samuel: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Samuel, não adianta, ele não quer mudar. Eu já tentei trabalhar no seu coração, mas ele não cede. Encha de azeite o chifre e com óleo eu vou enviá-lo a Jessé, pois que da casa de Jessé eu tenho escolhido um dos seus filhos para fazê-lo rei. Olha que coisa fantástica, gente. Deus provoca Samuel reclamando da sua lerdeza. Até quando, Samuel, você vai ficar esperando para fazer essa mudança? Eu acho isso fantástico. Deus está reclamando que Israel já podia estar sendo restabilizada e ainda não estava sendo, porque o profeta estava a baixa velocidade. Segunda coisa que eu percebo aqui é que Deus comunica ao profeta que esforço humano não muda coração de homem. É como se Deus estivesse dizendo: Samuel, você está se esforçando, fazendo tudo o que você pode para mudar o coração de Saul, mas o coração de Saul não foi mudado nem por mim, quanto mais será por você? Você não muda o coração dele. Ele vai continuar sendo o que ele é. Uma outra coisa que é interessante: Deus dá uma ordem precisa a ele. Pegue um chifre e unte com azeite. Encharque aquele chifre de azeite. Ele está sendo preparado para um ato profético. E ainda Deus dá uma direção específica: você tem que ir na direção da casa de Jessé, porque é um dos filhos de Jessé que eu vou consagrar rei de Israel. Há um momento muito interessante nessa direção de Deus, é que Deus não fala o nome, isso facilitaria o trabalho de Samuel. Deus quer que a unção espiritual tome conta daquele local. Teria sido muito mais fácil ele dizer: olha, ele tem 8 filhos, o 7º se chama Davi, e é a esse que eu escolhi. Mas Deus não nos revela muitas vezes, não nos descortina o mistério todo de uma vez. Ele sai nos surpreendendo com uma fase a cada tempo, um milagre a cada tempo, uma ação a cada momento. Mas ele dá uma unção e uma direção. Ele diz: você vai derramar óleo, e a direção precisa é essa, é na casa de Jessé. Você não vai errar, vá para a casa de Jessé, que é lá que vai acontecer o negócio, que vai acontecer a mudança. Olha só que coisa curiosa. O profeta naquela hora fica com medo, porque ele diz: como assim? Você quer que eu anuncie que na casa de Jessé tem um rei novo em Israel? E o Saul, quando souber o que eu fiz, ele vai me matar. Isso é um grande obstáculo para que o profeta cumpra a voz de Deus. Mas sabe o que eu aprendi com a Bíblia? É que obstáculos humanos para a vontade de Deus não significa absolutamente nada. Se o profeta estava tremendo, morrendo de medo, porque se Saul descobrisse o que ele tinha feito, podia matá-lo, Deus estava seguro, dizendo para o profeta naquela hora: vá, meu filho, porque não existe essa instabilidade que você está alimentando no seu coração, porque as instabilidades só acontecem quando o homem sai da minha presença. Quando eu estou do lado de um homem, aquilo que era instável se torna estável. E ele tranquiliza o coração do profeta e diz para ele que vá, que Deus garante a execução do plano sem prejuízos para ele. E aí no versículo 2 e 3 do capítulo 16 de 1 Samuel, Deus fala assim, ó: então disse o Senhor: toma uma bezerra em tuas mãos e dize: vim sacrificar ao Senhor, convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer lá na hora. Você ungirá para mim aquele que eu indicar. Eu gosto disso em Deus. Nós somos seres que só se sente seguro quando a gente conhece toda a verdade, não é? Quando a gente tem a metade da verdade, a gente fica instável. E muitas vezes Deus permite isso, sabe para quê? Para que isso gere dependência do nosso coração dele. Porque se nós conhecêssemos tudo, a gente ficava tão seguro que a gente pensava poder fazer as coisas sem Deus. Aí ele conta só a metade do que o Samuel vai fazer. A outra metade disse a Samuel: Deus, eu lhe revelo o que você vai fazer lá. Olha o que eu vou lhe dizer agora. Durante muitos anos eu pensei que essa tinha sido uma reunião secreta na casa de Jessé. Durante muitos anos eu pensei que o Samuel, para não correr risco de vida, Deus permitiu que ele chegasse na casa do Jessé e dissesse assim: chame o seu filho, que Deus preparou para ser o novo rei de Israel, chame ele aqui que eu vou consagrá-lo a rei. Mas sabe, aos poucos, estudando a palavra de Deus, eu descubro que nada disso aconteceu. Porque se você for perceber, lendo o capítulo 16 todo de 1 Samuel, você vai ver que quando ele chega na cidade de Belém, que era a mesma cidade que daria a luz ao filho Emanuel de Deus, a Bíblia diz que as autoridades da cidade, eles vão encontrar com Samuel. Versículo 4 do capítulo 16. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Samuel, profeta, era uma autoridade reconhecida a nível nacional. E eles temiam muito a palavra de juízo divino. Tanto é que quando Samuel chega à casa de Belém, à cidade de Belém, os líderes da cidade perguntam a ele: é de paz a tua vinda? Trazes um recado tranquilizador e estabilizador de Deus para nós ou não? Aí perceba o que é que acontece. No versículo 5, Samuel diz: sim, é de paz a minha vinda, eu vim sacrificar ao Senhor na cidade de Belém. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Eu vou ler de novo: santificai-vos é a primeira ação solicitada por Deus, e vinde todos comigo ao sacrifício. Perceba, não era para se oferecer sacrifício de qualquer maneira, havia necessidade de santificação. Segundo estágio, era para todos os líderes da cidade participarem daquele sacrifício. E a Bíblia diz que quanto à casa de Jessé, o próprio Samuel santificou Jessé e seus filhos e o convidou ao sacrifício também. Donde eu deduzo que o ato era público, gente. O que Deus estava fazendo na consagração de Davi era para todo mundo saber. Não foi uma ação restrita, escondida dentro da casa de Jessé. Que surpresa Samuel não deve ter tido quando Deus anunciou para ele: olha, aquilo que você pensava que ia ser na sala de estar da casa de Jessé vai ser na praça central de Belém. Prepare os líderes dessa cidade, mande-os santificar-se e vocês irão oferecer um sacrifício a mim. E eles oferecem o sacrifício a Deus, e isso é extremamente interessante. Antes de resolver o problema, eles resolveram sacrificar a Deus. E quando o sacrifício foi consumado, Deus instruiu a Samuel que pedisse a Jessé que trouxesse o seu filho que ia ser consagrado. E ele chama Eliabe. O significado do nome Eliabe é extremamente belo. Meu Deus é pai. A Bíblia diz que ele era um filho muito bonito de Jessé. O mais velho, o mais maduro, o mais preparado, o mais forte, o mais alto. E quando o Eliabe está diante dos olhos de Samuel, que Samuel já pegou o chifre para ungir Eliabe, Deus brada, dizendo a Samuel: não escolha por paciência, por aparência, porque eu não estou preocupado com a altura, nem com pleição física. E aí ele recolhe o chifre e pede a Jessé: você não tem outro? Deus acabou de dizer que não é esse. Ele diz: tenho sim outro. Eu vou chamar Abinadab. O nome Abinadab significa Deus é pai generoso. Olha que nome bonito. O rei de Israel tinha um nome que significava Deus é pai generoso. Pelo nome dava para escolher. E aí na hora em que o Samuel começa a inclinar o chifre, Deus fala ainda mais forte, diz: ei, eu não escolhi este também. E Samuel pede a Jessé que traga o outro. Ele traz a Samá. Samá tinha um nome interessante. O significado de Samá, a raiz hebraica do nome Samá, significa: Deus não escolhe errado para que não haja desolação. Esse já estava na cara pelo nome que não era o escolhido. E Deus fala para Samuel: Samuel, também não é esse, porque eu não escolho segundo a aparência humana, eu olho para o coração. E a Bíblia diz que o Jessé passa todos os seus 7 filhos e não é nenhum. Eu imagino que naquela hora o profeta deve ter ficado em estado de tensão aguda. Deus às vezes prepara cada coisa para a gente, viu? É como que se ninguém tivesse dando mais credibilidade, porque aparentemente havia passado todos os filhos de Jessé e nenhum deles Deus confirmara. É quando ele diz: você não tem mais nenhum? O Jessé, ele diz: é, eu tenho um, mas olha, vem cá, José. Vem cá, José. Vem cá, José. Eu tenho um. Vem cá, José. Vem cá. Eu tenho um. Mas ó, esse um que eu tenho é esse aqui. Vocês acham que é esse que vai ser o rei de Israel? E o José não é isso não. Mas a Bíblia diz que o Davi era ruivo. E os historiadores, obrigado José, os historiadores falam de uma tradução, de uma tradição judaica, que eles diziam, eles eram uma nação cheia de leis e de cerimônias. Eles diziam que o ruivo era ruivo por causa da maldição de Caim. Quando Caim pecou, Deus disse que ia dar um sinal na pele dele. E aí quando nascia um ruivo na terra, todos lembravam: olha aí a maldição de Caim, esse é um maldito, não serve para Deus. E aí naquela hora, quando aparece aquele menino, novinho, 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 ruivo. Eu imagino que quando alguém foi avisar Davi, olha, estão na praça, ofereceram um sacrifício, seu pai está lhe chamando, porque Deus está falando que da casa de Jessé vai vir o rei de Israel. Ele olhou para a pele e disse, mas por que estão me chamando? Não vai ser eu. Eu não posso, eu sou ruivo. E a Bíblia diz que quando ele chega naquela praça, todos os líderes de Belém reunidos, todos santificados, todos preparados, o Samuel com um chifre cheio de azeite, Deus olha para aquele menino e se dirige a Samuel e diz, Samuel, é este. Deixa eu te dizer uma coisa, nada é estável nesse mundo, mas quando Deus se agrada do coração de um homem, pode o mundo inteiro dizer, não vai ser esse, não vai ser esse, não vai ser esse, não vai ser esse e não vai ser esse. Mas quando Deus diz, é este, vai ser aquele. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você tenha passado toda a sua existência com as pessoas olhando para você e dizendo, não vai ser ela, não vai ser ele, não vai ser ela, não vai ser ele. E de repente Deus se agrada de você e diz, é com você que eu tenho mistério, menina. É com você que eu tenho mistério, menino. É com você que eu vou trabalhar, é com você que eu vou fazer coisas tremendas. Deus nos escolhe quando nós somos ainda ninguém. Para estabilizar a vida de uma pessoa, para estabilizar a sua obra, para estabilizar uma nação, Deus usa quem não aparentava ser. Mas Deus não foi com Davi apenas nos momentos em que ele não era. Porque Davi foi consagrado rei de Israel, e Deus também foi com Davi através das suas grandes vitórias. E eu poderia aqui, se tivesse toda a noite para ministrarmos ou dividirmos o conhecimento de uma palavra, nós poderíamos citar dezenas de vitórias de Davi. Mas nós não vamos ter esse tempo. E eu quero usar apenas algumas muito específicas que Davi passou. Por exemplo, Davi, ele venceu a si próprio. Essa foi uma das maiores vitórias que Davi venceu. Sabe por que eu digo que Davi venceu a si próprio? Si próprio porque muitas horas Davi esteve inclinado a fazer coisas que o seu coração estava mandando fazer, como por exemplo no dia em que Saul, possesso, perseguindo ele de morte, esteve em uma caverna e se encontrou em um estado profundamente vulnerável diante de Davi. Davi tinha um coração naquela hora que dizia, vai, mata, porque é matar ou então morrer. Entre você e ele, ele. Mata ele. Naquela hora ele teve que vencer a si próprio. Ninguém vence a si próprio se Deus Emanuel não estiver com ele. Presente do seu lado, fortalecendo o seu coração. Estabilizando o que parecia ser instável. A Bíblia diz que muitas vozes dos amigos que estavam com Davi disseram naquela hora, mata Davi, mata. Nós te apoiamos. Davi também venceu as muitas vozes do mundo porque Emanuel era com ele, porque Deus era presente na vida dele. Eu me lembro de uma das vitórias mais memoráveis de Davi, aquela em que ele derrotou Golias. Vencer Golias não era uma coisa humana, ninguém queria lutar com Golias, ele era o principal gladiador que havia entre os filisteus, um homem que já havia matado centenas de pessoas. Mas Davi vai, e quando está na frente do Golias, ele não está sozinho, Deus está com ele. Era para ele tremer de medo quando ele, diante do gigante, teve que, para olhar para a sua fronte, curvar a sua cabeça e olhar assim, quase a ponto de ter dor ou algum torcicolo. Tamanha a diferença de estatura. E ainda mais, o gigante tinha armas poderosas e Davi tinha uma pequena funda com alguns seixos. Mas Deus era com ele. E estabilizou aquela situação, fazendo Davi vencer o gigante. Quer ver uma outra vitória fantástica, que foi a mão de Deus quem moveu na vida de Davi? Quando Davi estava sofrendo toda a perseguição do rei, Deus colocou no coração de Jônatas, o príncipe herdeiro do trono de Israel, o filho de Saul, candidato natural a substituir o pai no reino, colocou na cabeça, no coração e na alma de Jônatas, amor profundo por Davi. Deus conseguiu com Jônatas o que não tinha conseguido com Saul. Ele convenceu Jônatas que não adiantava lutar, porque o próximo rei já estava escolhido, e o próximo rei não era ele. O próximo rei era Davi. E a partir daquele momento, ele vai trabalhar para ajudar Davi a chegar no trono. Há um dos momentos mais lindos da Bíblia Sagrada naquela época, está em 1 Samuel 17:45. Na hora que ele está diante do filisteu, ele diz assim para o filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti acompanhado pelo Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado. Era Deus que era com ele. Olha um outro momento fantástico, 18:3-4, 1 Samuel 18:3-4. E Jônatas, movido pelo Espírito de Deus, fez um acordo de amizade profunda e perpétua com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. Jônatas, sentindo que a unção de Deus era com Davi, que a vontade de Deus era estabilizar o reino de Israel, colocando Davi no trono e tirando seu pai, ele pegou o seu manto real e colocou sobre Davi. Ele pegou a sua túnica real e colocou sobre Davi. Deu a sua espada a Davi. Tirou o seu cinturão. Já viu um campeão de UFC o que é que faz quando perde o título? Tira o cinturão e passa para o oponente vencedor. Ele faz a mesma coisa, tira o cinturão real que declara que ele é o príncipe e o filho do rei e coloca na cintura de Davi. Ele diz: o próximo, pela ordem natural dos fatos, seria eu, mas porque Deus muda fatos e Deus dirige todas as coisas, o escolhido foi você, e eu não vou me opor à vontade de Deus. Eu dou o manto, eu dou a espada, eu dou o cinto. Por uma ação humana, Jônatas jamais faria isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Por que estava acontecendo isso? Porque Deus foi com Davi quando ele não era ninguém, e Deus estava sendo com Davi quando ele já era alguém. Já era o escolhido, já era o consagrado. Eu queria ter tempo, irmãos, de citar vitórias fantásticas que Davi teve durante todas as suas conquistas militares. Eu não vou ter tempo para isso, eu vou só lê um texto que está em 1 Crônicas, depois se você quiser, lê em 1 Crônicas 18, 19, 20, 21, você vai ver as vitórias de Davi. Mas em 1 Crônicas 17, Davi está no tabernáculo, e ele estava vivendo um momento de instabilidade, de vitórias tão grandes na vida dele, que ele vai fazer uma oração. Ele chama Deus para perto dele, ele sente que o Deus Emmanuel está ali, e ele conversando, batendo um papo com Deus, ele diz as seguintes coisas, repara só, 1 Samuel 17:16. Então o rei Davi entrou no tabernáculo e assentou-se diante de Deus e orou dizendo: quem sou eu, ó Senhor Deus? E o que é a minha família para que me trouxestes lá da casa de Jessé, uma das menores famílias deste país, e me desse a honra de me tornar o rei de Israel? E como se isso não bastasse, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da minha família, dando promessa que sempre haveria um herdeiro ligado à minha família no trono. Por isso que chamavam Jesus de filho de Davi, porque ele era herdeiro de Davi. Tens-me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor. O que mais, Davi, eu poderia dizer-te por tantas honras que você tem dado a este servo teu? Tu conheces o teu servo. Por amor do teu servo e de acordo com a sua vontade, realizaste tantos feitos gloriosos que tornastes conhecidas o cumprimento de todas as tuas promessas na minha vida, no mundo inteiro. Olha o que Davi está dizendo para Deus. Ele está dizendo assim: você tem sido tão bom comigo que a fama de que eu sirvo a um Deus que me escolheu quando eu não era ninguém e tem sido comigo nos momentos em que eu tenho conquistado grandes vitórias, a fama tem se espalhado pelo mundo inteiro. Essas duas características de Deus são fantásticas no seu relacionamento com a humanidade. O que aconteceu entre Deus e Davi acontece todos os dias entre Deus e cada um de nós. Ele nos seleciona do nada. Ele me escolheu quando eu era um ébrio, um cachaceiro, um irresponsável, jovem, adolescente, que não queria compromisso com Deus nem com ninguém. E transformou a minha vida e me fez um pastor. Ele pega alguém que todo mundo diz aquele não é, aquele não vai ser, aquele não tem condição. E ele diz, mas esse menino tem um coração que me adora, que me ama, e é a ele que eu vou usar. Mas quando ele nos expõe, quando ele já fez coisas grandes conosco, ele também é Emanuel. Ele não nos abandona. Porque nesses momentos em que nós fomos colocados nas melhores fases das nossas vidas, nós vivemos também as instabilidades maiores das nossas vidas. Porque temos uma tendência, quando estamos vivendo momentos bons, a relaxarmos espiritualmente, a não entendermos que estamos ali, não é por causa das nossas habilidades, mas pela bondade de Deus que nos colocou naquele local. E como seria Deus nos piores momentos das nossas vidas? É assim que nós vamos fechar essa mensagem. Deus também era Emanuel quando Davi caiu. Deus também é Deus conosco quando nós estamos caídos. Deus não nos abandona nos piores momentos das nossas vidas. Os homens fazem juras no altar quando estão em casamento. E anos depois, esquecem tudo o que juraram diante de Deus e diante de todas as testemunhas, adultera e se separa da sua esposa. Os homens são assim, extremamente ingratos. Deus não. Deus não. Alguém entrega-se ao trabalho e dá a sua vida por aquela empresa. Quando fica um pouco mais maduro, alguém olha e diz, se eu botasse um jovem, renderia mais que ele. E põe para fora aquela pessoa que durante tantos anos se dedicou àquela empresa e coloca um novo que tem mais energia, que tem mais vitalidade, esquecendo de todo o serviço que aquela pessoa prestou durante muitos anos àquela empresa. Os homens são assim, Deus não. Tudo é instável nas nossas relações humanas, tudo é estável nas nossas relações com Deus. Ele não nos descarta, não nos abandona, nem quando nós pisamos na bola, somos ingratos e manifestamos ações do nosso coração que são indignas do nosso relacionamento com Ele. Me lembro que um dia, quando Davi estava vivendo o melhor momento da sua vida, em 1 Crônicas, capítulo 21:1, a Bíblia é cirúrgica quando nos mostra esse momento. A Bíblia diz que Satanás, olha só o que eu estou dizendo, querido irmão, querida irmã, não estou falando de nenhum demônio, estou falando do chefe dos demônios, do príncipe das trevas. Ele não mandou ninguém, foi ele mesmo quem fez isso. A Bíblia diz que Satanás se levantou contra Israel. E para atacar Israel, Deus tinha um filtro poderoso naquela nação reinando, que era Davi. Antes de chegar a macular a história de Israel, fazer alguma coisa contra Israel, ele tinha que fazer em Davi. E a Bíblia diz que ele incitou Davi a enumerar Israel. 1 Crônicas 21:1. Quando a gente lê a Bíblia de forma rápida, esse texto passa despercebido. Isso é um censo. Que mal há num censo? Quando você vai ler o contexto, você vai ver que Davi tinha tido tantas vitórias que se sentiu seguro e disse, caramba, o meu exército se tornou o exército mais poderoso da terra. Aí começou a enumerar quantos cavalos tinha, quantos cavaleiros tinha, quantos carros de guerra tinha. Ele estava agora transferindo todas as glórias do seu reino, todas as conquistas reais que ele tinha desenvolvido e que tinha conseguido conquistar nesses dias, a força do seu exército. diz que o coração de Deus fica rasgado, porque durante todas as batalhas Deus fez ações milagrosas, poderosas, incríveis, para que Davi tivesse as vitórias que teve. Mas agora vaidoso, ia envaidecido, ele estava pensando assim: é por causa do exército que eu tenho. E a Bíblia diz que Deus se levantou contra Davi, não desistiu dele e foi tratá-lo na sua arrogância. Deus não desiste de nós, nem nos piores momentos das nossas vidas. Davi foi capaz de cometer uma das maiores monstruosidades que um homem de Deus já foi capaz de cometer na terra. A Bíblia diz que em um tempo em que os reis deviam estar guerreando, ele estava descansando no seu palácio, e quando ele vai dar um passeio no seu alpendre, ele olha uma mulher morena, bonita, muito formosa de corpo, tomando um banho no quintal da sua casa, desnuda diante dos seus olhos. E ele pergunta a um assessor: quem é aquela mulher? O assessor diz para ele: é a mulher de Urias, o general do seu exército que está em batalha. E ele diz assim: é? Ele está onde mesmo? Está em batalha. Quando acaba a guerra? Ah, nem tão cedo. Você faz o seguinte: final da tarde, 5 horas da tarde, pega ela e traz para cá, para o meu palácio. E de noite Davi dormiu com Bate-seba, adulterou. Aquilo gerou uma tristeza profunda no coração de Deus, a ponto de Deus um dia dizer para Davi: Davi, se você quisesse ter mulheres, podia escolher as que você quisesse que eu lhe daria, mas não aquela, porque aquela você sabia que era casada. E aí, como um abismo chama o outro, aquela mulher engravida. Quando engravida, para que ele não fique envergonhado diante da sua nação. Que tipo de rei é esse? Que tipo de homem de Deus é esse? Que tipo de rei que Deus escolheu para colocar no trono é esse que, quando o seu general está em guerra, ele dorme com a mulher do general e engravida a mulher do general? E aí ele manda trazer o general e diz para o general: general, vou dar um descanso de guerra para você, durma com a sua mulher. E o general manifesta uma virtude que naquela hora Davi não estava manifestando: fidelidade. Ele disse: eu não posso fazer isso, rei. Meus amigos estão sofrendo risco de vida na batalha. Como eu poderia dormir e ter uma noite de prazeres com a minha mulher? Não vou. E por mais que Davi insistisse, até o embriagando, ele não foi. E aí, no outro dia, quando Davi acorda, que vê o Urias, dormiu na escadaria do palácio, não foi dormir com a sua mulher, ele tem uma ideia maligna, prepara uma carta, manda para o comandante que está na batalha e diz: coloque Urias no fronte de guerra, que eu quero que ele morra. Sela a carta com sino real, essa carta não pode ser aberta por uma outra pessoa que não seja o próprio general a quem a carta está endereçada, e o próprio Urias é o portador da sua sentença de morte. Ele vai, leva aquela carta e entrega para o general: o rei mandou que você cumprisse com destreza essa ordem, cumpresse essa ordem. E aí o general abre a carta e ele lê que é para mandar Urias para o fronte de batalha. E ele manda e Urias morre, e morre porque Davi, usado pelo inimigo, matou a Urias. Era para Davi, naquela hora, ter sido esquecido por Deus. Era para Deus dizer: desisto de Davi. Mas Deus não desiste de nós. Não, pelo menos enquanto nós manifestarmos algum interesse de termos Emmanuel, Deus conosco, do nosso lado. A Bíblia diz que Deus prepara Natã, o profeta, e Natã vai lá. Dá um recado muito duro, disciplinar. Deus vai usar a própria vida, a família. Os erros de Davi seriam castigados. Disciplina pura de Deus em Davi durante muitos anos. Mas ele aceitou a disciplina porque ele entendeu que a correção era necessária, e o seu coração se quebranta diante de Deus. E nos dá uma grande oportunidade de presenciarmos que Deus não nos abandona nem nos piores momentos das nossas vidas. Nós vamos encerrar essa mensagem agora, mas eu quis encontrar alguma coisa que pudesse expressar o que é o amor de Deus, que não nos abandona nos momentos piores das nossas vidas, quando nós estamos pisando na bola, sendo ingratos com Deus, ou quando nós não temos nenhum recurso para nos levantar da queda. E eu encontrei um vídeo bastante interessante de um cara que se apresentou no Idols, aquele programa de calouros americanos. E ele não foi o campeão do Idols, mas a sua história, o seu testemunho era muito forte. O amor que ele sentia era um amor divino, era o amor do próprio Emmanuel, do próprio Deus no seu coração, para cuidar daquela situação de uma forma diferente. Ele compôs uma música maravilhosa, e por causa daquela música ele arranjou um contrato também maravilhoso, e ele se projetou no mundo inteiro. Eu queria encerrar essa mensagem fazendo uma oração final, mas não antes de nós vermos esse vídeo. Eu queria que Abel soltasse esse vídeo, apagassem os diáconos as luzes, eu queria que você prestasse atenção.
A fama de Cris Medina teve início nos Estados Unidos, onde participou do programa American Idol. Com 27 anos, Cris se apresentou e impressionou os jurados, não só pela sua voz, mas também pela sua história de vida que comoveu o mundo.
Julinha e eu estamos juntos há 8 anos, estamos noivos há 2, quase 3 anos.
Essa linda jovem é Julian, namorada de Cris. Sempre sorridente, levava uma vida feliz, rodeada de amigos e festas.
Quando ficamos noivos, fizemos uma promessa de nos casarmos 2 anos depois do noivado.
O pedido foi uma surpresa no Starbucks onde Julian trabalhava. O destino mudou o rumo da vida do casal, que tinha muitos planos.
Mas no dia 2 de outubro de 2009, ela sofreu um acidente. Tudo mudou. Não nos casamos.
Ao voltar para a casa do trabalho, o carro de Julian foi atingido por um caminhão. Seu carro ficou completamente destruído. Ela sofreu fratura no crânio e múltiplos ferimentos em seu rosto primoroso. Passou por várias cirurgias faciais e entrou em coma.
Ela sofreu um dano no cérebro, mesmo os médicos dizendo que ela não sobreviveria. Eu sabia que ela iria. Eu não sabia o que esperar, mas sabia que ela não morreria. E um mês depois, ela acordou.
Cris e a mãe de Julian cuidam dela.
Again.
O amor, o carinho e a atenção da família aliviam tão grande sofrimento.
Na saúde e na doença, até que a morte nos separe, sabe?
Cris é um exemplo a ser seguido. É a prova que o amor não separa. O amor não trai, não vê com indiferença. O amor cuida, dá carinho, é único. O amor é majestoso, incondicional, um dom, não uma palavra a ser usada futilmente ou confundida com paixão. O amor gera vida, não morte. Não se escolhe como a cor de um objeto, se constrói com o tempo. O amor não é temporário, é para sempre. O amor é o ar para que a alma possa viver. Eliminado do programa, Cris ganhou um contrato e o primeiro single, What Words, já é a mais baixada no iTunes e está entre os clipes mais vistos do YouTube. A canção é uma declaração de amor a Julie. Anywhere you are, I am here. Anywhere you go, I'll be there. Anytime you whisper my name, you'll see how every single promise I'll keep. Cause what kind of guy would I be if I was to leave when you need me most? What are words if you really don't mean them when you say them? What are words if they're only for good times, then that's all? When it's a low, yeah, you say them all. All those words, they never go away. They live on, even when we're gone. And I know an angel was sitting just for me, and I know I'm meant to be where I am, and I'm gonna be standing right beside her tonight. And I'm gonna be by her side. I would never leave when she needs me more. What are words if you really don't mean them when you say them? Promise I'll keep. Cause what kind of guy would I be if I was to leave when you need me most? I'm forever keeping my angel close.
Olha o que é que o Cris diz no final da música. Que tipo de cara eu seria se eu saísse de perto de você, quanto mais você precisava que eu estivesse por perto. Vou chamar o Ministério de Louvor para vir aqui à frente. Mas eu quero dizer para você que eu trago um recado de Deus para você. Quando ele escolheu o seu nome por Emmanuel, ele estava dizendo que no meio das instabilidades da vida, eu podia contar com ele a qualquer momento.
que sempre ele estaria por perto. Por isso que o seu nome quer dizer Deus comigo, Deus com você, Deus conosco. Eu não tenho na minha vida uma segurança que me diga quantos momentos bons ou maus eu vou viver. Nada é tão estável assim que me garanta que eu terei um momento bom, duradouro na minha vida, mas eu tenho um contrato com Deus, e o seu nome é Emmanuel. Ele estará por perto para estabilizar todos os momentos instáveis das nossas vidas. O amor de Chris por Judy é o próprio amor de Deus por nós. Aquele rapaz jamais faria aquelas coisas que tem feito por aquela mulher se Deus não estivesse agindo no seu coração. Eu não sei quantas vezes você vai precisar de Deus, mas eu sei que todas as vezes que você precisar de Deus, Deus vai estar por perto para te ajudar. Vamos ficar de pé? Nós vamos encerrar esse culto, mas eu queria perguntar se não há alguém aqui que, estando vivendo uma vida distante de Deus, queira se aproximar dele. Porque a verdade é que ele é Emmanuel, ele está por perto, mas o fato de estar por perto não quer dizer que ele está perto de você e você perto dele. Se ele está perto de você e você não tem sentido a presença dele, porque você não está perto dele. E se você quiser fazer uma aliança de estar perto de Deus, de deixar que ele seja o Senhor, o Salvador da sua vida, eu queria orar por você nessa noite. E se há alguém nessa condição aqui nessa noite, eu queria que levantasse a mão. Eu queria orar por você. Há alguém aqui nessa condição? Ah, que bom que tem um jovem. Querido, Deus abençoe você. Traz ele aqui. Como é seu nome?
Ari.
Que bom. Tem um nome parecido com o meu. Tem mais alguém além do Ari que hoje quer, tomando a mesma decisão dele, entregar a sua vida a Deus ou não? Pô, que coisa boa. Outro jovem aqui. Fica assim com ele. Montanha, Wilson. Há mais alguém aqui fora esses dois jovens? Ah, nós temos mais uma pessoa ali atrás. Que coisa linda Deus está fazendo nessa noite. De alguma forma Deus está querendo estender essa bênção de Deus por perto na vida de outras pessoas. E a mesma frase que o Chris diz naquela música, no final dela, é a frase que Deus diz nessa noite a cada um de nós. Que tipo de cara seria eu se, quando você precisasse de mim, eu não estivesse por perto? Certamente na vida desses três jovens, eles vão conhecer uma outra dimensão de Deus. Deus bem de perto. Bem de perto todos os dias. Mesmo nos dias em que eles, porventura, se isso houver, que eles decepcionarem Deus, Deus ainda vai estar perto deles. Há mais alguém aqui fora esses três jovens? Nós queremos orar e encerrar o culto. As horas já avançam. E nós vamos dar a última oportunidade. Se você quer, é agora ou não será mais essa noite. Há mais alguém? Levante a sua mão. Se você quer entregar a sua vida, mas você não quer vir aqui à frente, apenas quer, você pode levantar a sua mão e pode ficar aí onde você estiver, se você não quiser vir aqui à frente. Tem alguém nessa condição? E não havendo, nós vamos encerrar com a oração. Feche seus olhos. Nós vamos conversar com Deus acerca desses três rapazes que nessa noite resolvem tomar uma decisão que é, sem dúvida, a melhor de todas as decisões que alguém pode tomar. Pai querido, nós queríamos te agradecer, Senhor, por três vidas. A palavra diz que quando uma vida se arrepende, há uma festa no céu pela vida que se arrependeu. Mas nessa noite nós temos muito mais, ó Pai, do que uma vida. Nós temos três vidas arrependidas diante do teu altar. três vidas que, conscientes de que o melhor lugar de estar é do lado de Deus, elas resolvem entregar suas vidas em tuas mãos, Senhor. Por isso, Senhor, essa aliança de estar sempre com eles, de ser Emmanuel na vida deles, Deus presente em todos os momentos de suas vidas, seja uma aliança que foi firmada nesse momento com cada um deles. Abençoa, ó Deus, a vida de cada um deles a ponto de mudar suas histórias a partir de hoje. Que eles sintam, ó Deus, que depois dessa decisão as coisas começaram a mudar e mudar para muito melhor. Derrama teu amor sobre eles, a ponto de que o teu amor possa os envolver de tal forma que mude, ó Pai, a sorte de cada um deles, a ponto de que tempos bons, tempos estáveis, tempos duradouramente estáveis sejam vividos na vida deles, porque o Emmanuel resolveu estar com eles, porque eles também resolveram estar com o Emmanuel. Deus abençoa cada um deles em nome de Jesus. Nós oramos assim. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.